Bom dia, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, que consiste na audição da Antral, nomeadamente através daqui da presença dos seus representantes, o Presidente da Direção, o Sr. Florencio Plácio de Almeida, o Vogal da Direção, José Domingos Oliveira Pereira, e Henrique Santos e o Secretário-Geral Abel Marques. Vamos utilizar a mesma metodologia de ontem, ou seja, a entidade que vai ser objeto da audição irá efetuar uma intervenção inicial. Após essa intervenção inicial, passarei a palavra a todos os grupos parlamentares que têm 5 minutos para fazer as suas questões, às quais a Antral irá responder em conjunto e depois, se necessário, faremos uma segunda ronda de questões de 3 minutos. Assim sendo, e agradecendo obviamente a presença dos seus representantes da Antral, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Direção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas. Ora bem, por parte da Antral, o que nós temos a ver é de que as plataformas digitais, nós não somos contra elas. Nós somos a favor da sua regulamentação dentro de alguns parâmetros que nós entendemos que serão os mais acessíveis para o mercado que nós exploramos. Isto foi naturalmente declinado no grupo de trabalho que foi constituído pela Secretaria de Estado dos Transportes. Nós demos os nossos contributos, nada foi aceito daquilo que a gente levou ao grupo de trabalho e, por conseguinte, nós não assinámos as conclusões do grupo de trabalho. Todos nós sabemos que os tribunais decidiram a proibição do exercício da atividade destas plataformas. Foram duas decisões. Os senhores recorreram para o Tribunal de Círculo e o seu doutor juiz-presidente entendeu que havia algumas falhas técnicas e pediu esclarecimentos ao seu doutor juiz que tinha julgado este processo. O seu doutor juiz mandou novamente esses dados técnicos e agora até com mais vigor da sua condenação e por conseguinte está-se a aguardar a conclusão deste processo. Mas isso não impede que eles tenham que parar, porque isto não tem poderes suspensivos e, por conseguinte, eles só teriam era que parar. O que nós constatamos é que o Governo até aqui nada tem feito e há muitas formas de se fazerem parar estes senhores. Temos os pareceres que os senhores deputados também devem ter da Autoridade de Mobilidade e Transportes, da AMT, da ASAI, inclusivamente, e da Direção-Geral, que esse, infelizmente, acho que vem o arrepio de tudo. Aliás, eles até fazem conclusões sobre aquilo que é noticiado na imprensa, o que é de lamentar, mas é verdade. De forma que o Cantral pretende é que haja alguém que faça cumprir a lei do nosso país e as decisões dos tribunais. Nós assistimos ainda há bem poucos dias o Sr. Presidente da República dizer que era inaceitável arranjar-se uma legislação para enquadramento de um banco, que é a Caixa Geral de Depósitos, e muito bem. E eu acho que nós também não podemos permitir, num país de direito e num país democrático, que se arranje uma legislação específica para uma plataforma. Era inaceitável num país de direito e num país democrático. Por conseguinte, eu acho que as empresas, as entidades, têm que se adaptar à legislação do país e não o país e a legislação que tem que se adaptar a essas novas formas de trabalho. Nós, à Antral, estamos preocupados porque a indústria está revoltada por não haver, que há uma inércia tremenda da parte das autoridades do nosso país. Nós temos tido muita dificuldade em suster, naturalmente, essa revolta e no verão, como todos nós sabemos, infelizmente o país teve muito turismo e tem havido mais ou menos trabalho para todos. Mas o problema vai surgir no final deste mês. O turismo vai-se embora, vai haver menos trabalho e vamos ter problemas gravíssimos com toda a certeza. E nós temos com muito medo que possa vir a acontecer. Nós temos uma situação que se passou na Rua da Misericórdia a semana passada, que na praça de táxis estavam 7 carros de uma entidade que é Uber parados e os táxis não podiam parar. E não houve nenhum polícia que fosse lá retirá-los do nosso local de trabalho, que é específico para táxis. E isto vai naturalmente causar revolta, porque as pessoas revoltam, chegam ao seu local de trabalho e está ocupado e ninguém toma decisões, ninguém resolve, conseguindo, vai haver problemas graves. E nós, naturalmente, o que dizemos publicamente e continuaremos a dizer, é responsabilidades por tudo aquilo que possa vir a acontecer têm que ser assacadas ao Governo, que não atua e que não cumpre a lei do país. Conseguindo, O Governo tem o dever de fazer cumprir as leis que regulamentam os setores dentro do nosso país. Quando assim não é, alguma coisa está mal. E, infelizmente, tenho dito muitas vezes e continuo a dizer, há elementos do Governo que me deixam muitas dúvidas sobre a sua conduta em relação a estas coisas, mas, enfim, não posso adiantar mais nada do que isto. De forma que nós procurámos aqui nesta Comissão é que, efetivamente, a Comissão tome alguma posição também em relação a este problema, porque é um problema grave, é um problema que os dinheiros saem do nosso país e que só uma parte muito pequena que será tributada no nosso país. Nós temos, a indústria dos taxas tem muitos, muitos impostos que paga para todo lado e mais alguma coisa, temos regulamentados e que somos controlados pelas câmaras municipais e pelo próprio Governo e não poderemos permitir naturalmente que entrem empresas agora por aqui, pelo país dentro. Isto é baldio, fazem o que querem e ninguém toma decisões, é isso que nós procuramos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos então agora a palavra aos grupos parlamentares, iniciando pelo Bloco de Esquerda, que foi o grupo parlamentar requerente desta audição. Portanto, passava a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Antral, bem como restantes membros da direção que acompanham e cumprimentar também todos os presentes, em particular o conjunto de estagiários que estão aqui a observar os trabalhos desta comissão parlamentar numa situação em tempo real, como se costuma dizer. O Bloco de Esquerda sabe que a Antral já cá esteve nesta Assembleia por causa desta questão das petições que vieram aqui parar à Comissão a propósito dos serviços prestados por uma empresa de transporte de aluguer de passageiros, que é a Uber, mas creio que em boa hora fizemos o requerimento de voltar a chamar aqui a Antral. Porque, entretanto, desde o momento em que cá estiveram, que foi essencialmente no início do ano, e agora passou muita água sobre as pontes, como costuma dizer. O Sr. Presidente já disse, e bem, que o Governo criou, entretanto, um grupo de trabalho para refletir e discutir com vários parceiros, entre os quais a Antral, as condições de atividade e de modernização do setor dos táxis. E o Sr. Florêncio Almeida já teve também aqui a ocasião de nos dizer que não subscreveram, a Antral não subscreveu as conclusões desse grupo de trabalho. E eu, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era que especificasse melhor as razões que levaram a que a Antral não subscrevesse um conjunto de conclusões que não dizem respeito apenas aos serviços prestados por empresas do tipo da Uber, mas também a algumas outras propostas e ideias que estão em cima da mesa que visam uma maior, supostamente, segundo o argumento do Governo, visam uma maior modernização do setor do táxi. O Sr. Florêncio já teve a ocasião de dizer que não era contra as plataformas informáticas ou as digitais no setor do táxi, mas o Sr. Florêncio Almeida sabe, deve saber com certeza, que há serviços de táxi que proíbem os membros das organizações que participam nesses serviços de táxis de aderir a plataformas digitalizadas. E são táxis também como qualquer outro que não está inscrito em plataformas digitalizadas. E, portanto, nem todos os táxis têm essa opinião que o Sr. Florêncio Almeida nos transmitiu aqui. E eu queria, precisamente, dizer-lhe de que forma é que a Antral entende que é possível compatibilizar o recurso a plataformas digitais com o serviço normal de táxis nas principais cidades onde ele existe. A terceira questão diz respeito a um problema que tem sobretudo a ver com o resto das audições que houve aqui, nomeadamente as audições de ontem de representantes da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto, que se referem ao problema, um dos principais problemas do serviço de táxis, que é os contingentes, a contingentação de táxis em Lisboa e no Porto. E há aqui uma grande confusão, ou pelo menos falta de respostas claras relativamente à ideia de saber, afinal de contas, há falta de táxis ou há táxis a mais em Lisboa e no Porto. Deve a Câmara Municipal esteve aqui a dizer-nos que não emite licenças de táxis há cerca de 15 anos, a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal do Porto também tem mais ou menos essa emissão de licenças de táxis congelada também mais ou menos nesse período. E nós ouvimos recorrentemente dizer que em Lisboa e no Porto há falta de táxis. Qual é a posição da Andral em relação a esta matéria? É ou não é? Seria admissível, por exemplo, que se os serviços da Uber ou de outra empresa que trabalha nos mesmos moldes, desde que cumprisse a legislação, que fosse possível integrá-la no contingente de táxis em Lisboa, no Porto, ou a Antral é absolutamente contra a inclusão de maior número de táxis no serviço que está contingentado, como a lei determina, quer em Lisboa, quer no Porto. Por outro lado, esta questão liga-se com uma última questão que diz respeito aos efeitos que a introdução de serviços como descaracterizados e relativamente às quais as empresas que operam, bem assim como os trabalhadores que trabalham nessas empresas, o que uma das coisas de maior preocupação da Assembleia da República diz respeito ao mercado paralelo, digamos, a uma espécie de mercado informal que está à nossa frente, relativamente ao qual ninguém paga impostos, tal como, por exemplo, pagam os táxis normais das... vou já concluir, Sr. Presidente. Os táxis normais que operam sob a direção da Antral ou sob a direção de outras empresas do setor. Portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer é se, como é que entende esta desigualdade perante a carga fiscal, perante os impostos, que as empresas tipo Uber ou as outras empresas de táxis normais operam nas cidades. Qual é o entendimento da Antral relativamente a esta matéria? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos os presentes. Um especial cumprimento à direção da Antral. Em relação a esta matéria, ela tem sido muito importante porque nos tem permitido refletir muito sobre o assunto, que é um assunto muito sério, muito importante para o setor, mas também muito importante para os utilizadores. Portanto, é uma matéria que está a ser discutida já há bastante tempo na nossa sociedade e que, na realidade, merece resposta, mas merece uma resposta bem refletida. E a posição do PSD é muito clara sobre esta matéria. Em primeiro lugar, nós somos a favor que a lei seja respeitada. Em que circunstâncias, sejam elas quais forem, portanto, deve ser sempre respeitada. No entanto, também reconhecemos, e os senhores próprios reconheceram na intervenção do Sr. Presidente, que a modernidade existe, a inovação existe, o setor tem que se adaptar à modernidade, têm que se adaptar às novas exigências também que o mercado e os consumidores vão pedindo, e aí há uma vontade, penso eu, também manifestada pela própria Antral e pelos representantes do setor, também de uma vontade de melhoria do próprio setor e de acompanhar, portanto, a modernidade, acompanhar a inovação. E isso, penso que estamos todos em sintonia, portanto, sobre essa matéria. Mas, na prática, nós temos vindo a ter aqui uma discussão prolongada sobre esta matéria, em que nós também entendemos que deve haver melhorias na nossa legislação. A nossa legislação, grande parte dela tem conteúdos dos anos 40, portanto, com 80 anos, alguma parte dessa legislação, em que ela merece melhorias, merece efetivamente que ela seja qualificada. Mas isso também parece-me a mim que estamos todos de acordo nessas melhorias, portanto, mas a vida é mesmo assim, portanto, os setores, a sociedade altera-se, portanto, a lei também deve acompanhar essas alterações. Mas nós temos vindo a ter aqui uma discussão na premissa de, primeiro, cumprimento da lei, esta é a premissa essencial. Um segundo aspecto que também já referimos, que tem a ver com a questão da melhoria da qualificação dos serviços, quer ao nível da segurança, mas também quer ao nível da qualidade do serviço propriamente dito, portanto é uma matéria que temos vindo a discutir. E há outra matéria que tem estado muito associada também a esta discussão, aliás, o PCP tem referido persistentemente, e agora o Bloco de Esquerda também persisteu, sobre essa matéria, tem a ver com a questão do contingente dos taxistas. E esta é uma dúvida que, na prática, passámos a tê-la. Até ontem eu não a tinha, depois de ouvir, sobretudo, o vereador da Câmara Municipal do Porto, o Dr. Ricardo Valente, essa dúvida subsistiu nesta sala, porque quando lhe foi questionada esta matéria do contingente, a resposta que nos foi dada é que quem faz ou quem define a quantidade de taxistas, ou do serviço de táxis, é o próprio o táxi, digamos assim, ele até utilizou a expressão, é a oferta que dá esta resposta, e que até utilizou uma expressão caricata de cartelização do setor. Foi ele que referiu, o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto. E quando ele referiu isso, de facto, todos os alertas devem ficar despertos sobre esta matéria, porque esta é uma pergunta que nós queremos reforçar, se há ou não há espaço para mais. Os senhores dizem que no verão não, mas no inverno vamos ter. No verão não há problema, mas no inverno certamente vamos ter problemas. O Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto, o que diz é que, no caso do Porto, são 721 táxis, penso eu, mas ele não sabe porquê. Pergunta qual é a razão de serem 721 e ninguém lhe dá a resposta. Podem ser 800, 900, podem ser 1000, não sabe a resposta. E ele até entende que até podem ser, que há espaço, eventualmente, para isso, dê às autarquias, portanto, essa possibilidade de ter mais força naquilo que tem a ver com as matérias do licenciamento, mas também nos aspectos que têm a ver com a legislação. E esta é uma pergunta muito séria para a nossa discussão. Portanto, não é um entendimento que o PSD tenha, é uma dúvida que passou a existir desde ontem. Portanto, esta questão do contingente é uma matéria decisiva, porque quando toda a discussão está centrada na questão do jogo oferta-procura, é preciso perceber, efetivamente, qual é a base, quais são os critérios, de que forma é que esses rácios para calcular aquilo que é o contingente, ele foi definido. Mas, como lhe disse, nós entendemos que sobre esta matéria merece continuar a existir um debate muito aprofundado. Acreditamos, sobretudo, na lei, do aprofundamento da lei. Acreditamos também que deveria haver regulamentação europeia sobre esta matéria, para não haver aqui divergências muito grandes entre os diferentes Estados que fazem parte da União Europeia. Mas também estamos disponíveis, de uma forma aberta, para este debate, no sentido de que perceber claramente aquilo que preocupa o setor, aquilo que preocupa a sociedade, os consumidores no geral, portanto, que é um papel tem um papel determinante sobre esta matéria, e dizer-lhes que, para nosso espanto, que nós, quando temos estado sempre disponíveis para esta discussão, para nosso espanto, quando o assunto foi discutido em plenário, o Governo não esteve presente. é uma particularidade curiosa e uma matéria que nem sequer chegou a ser votada. Foi retirada de votação pelo PCP, que tomou essa opção quando foi esta matéria discutida em plenário. Portanto, termino mesmo que nos ajude a clarificar esta matéria, porque sobre os outros pontos penso que estamos todos claramente de acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, cumprimentava o Sr. Presidente, também cumprimentava todos os presentes, nomeadamente os representantes da ANTRAL, nomeadamente o Sr. Presidente da Direção e também os restantes membros da Direção aqui presentes. Obviamente que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, historicamente assim o foi, defendemos o serviço de táxi. O serviço de táxi é muito importante, quer para o desenvolvimento económico, quer para a mobilidade, quer também para o turismo, e como muito foi bem dito, este ano houve números de turismo muito interessantes a nível nacional. Obviamente houve um incremento também do serviço de táxi e obviamente compreendemos todos os problemas que o setor coloca. Em relação às conclusões do grupo de trabalho, elas não são de conhecimento público, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não as conhece. Saudamos o facto de ter havido um grupo de trabalho que tentou procurar discutir. Sabemos que vocês, assim como outra entidade representativa do setor, não assinaram o acordo, por isso também não conhecemos na totalidade quais são as conclusões, por isso também deixamos essa matéria das conclusões do grupo de trabalho para posterior análise, até porque nem nós, nem nenhum grupo parlamentar tem esse documento. Depois, como muito foi bem aqui dito, a inovação no setor é importante, como em todos os setores, contudo ninguém pode estar acima da lei. E obviamente, em qualquer setor, existir a alguns que seja obrigatório tudo do ponto de vista legal e a outros não ser obrigatório nada, não pode ser do ponto de vista político, do ponto de vista ético e do ponto de vista social minimamente aceitável. Isto é a mesma situação, digamos assim, que alguém abrir um restaurante e ter alguém ao lado a servir comida sem qualquer tipo de controle e sem qualquer tipo de legislação que a controle. Esta é a posição que o Partido Socialista tem, defender igualdade perante o setor, defender que todos os agentes económicos sejam tratados da mesma forma e que ninguém esteja acima da lei, porque certamente ninguém pode, nesta Assembleia da República, defender em primeira instância que a lei não seja cumprida e em segunda instância achar que qualquer instituição, e eu vou me eximir de fazer publicidade porque acho que não o devemos fazer, existem plataformas que obviamente que podem, segundo já decisões judiciais, estar acima da lei e obviamente isso deve ser impedido. Contudo, também outras perguntas que nos são aqui colocadas. Já foi falado aqui da questão das licenças, da questão também da contingentação e perceber qual é também a posição da ANTRAL sobre esta matéria. Nomeadamente depois de ontem da audição do Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto, em que disse, como foi muito bem dito aqui já, que o número de licenças não obedecia a qualquer critério minimamente técnico, compreender se pode aumentar o número de licenças, se não pode aumentar o número de licenças, se o número de táxis que existe no país é suficiente, se não é suficiente, se pode aumentar o número de abrangidos. Depois, se a ANTRAL concorda que também existe alguma inovação que tem que acontecer no setor e também alguma melhoria da qualidade. Obviamente que todos conhecemos situações em que o serviço do táxi não é conhecido também muitas vezes por prestar um serviço de melhor qualidade. Eu sei que a legislação assim o obriga. Eu sei que existe um grande controle da legislação, mas toda a gente conhece casos que infelizmente assim não acontece. E muitas vezes acaba por pagar o justo pelo pagador. E o que é que a ANTRAL pensa sobre isso? Também na melhoria dos veículos, na melhoria também do serviço, na melhoria também que todos os profissionais acabem por fazer um melhor atendimento. Porque senão perdem todos os taxistas. Se um cliente é maltratado e vai para as redes sociais escrever mal do serviço de táxi, acaba por todo o serviço de táxi acabar por ser prejudicado. E compreender o que é que a ANTRAL também internamente está a fazer para resolver esse problema. Porque, nomeadamente, a formação é muito importante, obviamente, de melhoria do serviço e, obviamente, também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que, independentemente de qualquer questão legal futura, que todas as pessoas tenham que ter, para estar no acesso a esta profissão, claramente, uma formação profissional, que já existe no caso dos taxistas, e que seja igual para todos, ou seja, que não existam pessoas que possam fazer transporte de pessoas sem qualquer tipo de formação e outras com formação. Por isso, aí a nossa posição é clara. Obviamente que estaremos, quer com as associações do setor, quer com a Antral, quer com as restantes associações do setor, quer com os municípios, quer também com os restantes grupos parlamentares, quer com o Governo, disponíveis para encontrar as melhores soluções legislativas para o setor, e certamente é um debate que vai continuar na Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá continuar a acompanhar o tema.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Desejando bom trabalho a todos nesta comissão, queria começar por dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente e mais membros da direção, Sr. Estado-Geral da Antral. Nós estamos há demasiado tempo a discutir as mesmas coisas, penso eu. E temos sempre, valorizamos muito a presença dos representantes do setor na Assembleia e muitas vezes até temos procurado contribuir para isso. Pensamos é que a discussão deve traduzir-se em decisões concretas e decisões justas. E andamos com discussão muita e decisões poucas e más. É esta a apreciação que nós, a preocupação que nós temos nesta altura em relação ao setor. E parece que estamos outra vez a discutir uma situação em que supostamente o setor do táxi não sabe o que são plataformas tecnológicas e digitais e a inovação. E portanto eu gostava que os senhores, mais uma vez, se necessário, explicassem a quem ainda não compreendeu que o setor do táxi tem plataformas digitais e tem aplicações de telemóvel. E uma pessoa pode mandar vir um táxi por telemóvel. Porque pá, parece que ainda há quem não tenha percebido isso. E queria dizer que, da parte do PCP, inovação não é motoristas sem certificação. E inovação não é tarifas sem rei nem roque. E inovação não é operação sem licenciamento e com oferta fora da lei. Isto não é inovação, é outra coisa. E gostava de ouvir a parte da Antral, também uma perspectiva sobre isto da inovação. Porque nós consideramos que se está a chamar inovação a outra coisa que não é. E está-se a trocar os nomes às coisas. Foi aqui dito que há aquelas ideias que, em geral e na teoria, está tudo muito certo, a lei deve acompanhar as alterações da realidade. Mas isto não pode significar que a lei se transforme num fato à medida dos interesses das multinacionais e que venha legalizar aquilo que nós consideramos inaceitável. E aqui é um dos exemplos da questão dos contingentes. Ficamos muito satisfeitos da sensibilização que conseguimos fazer ontem para chamar a atenção para a questão dos contingentes. Portanto, felizmente hoje já há uma abordagem mais ampla desta questão dos contingentes, que nós ontem até encontramos alguma dificuldade para que se percebesse a importância deste tema, mas os contingentes são um dos aspectos que definem, de facto, a regulação e o equilíbrio do setor, do ponto de vista da oferta e do serviço público que é prestado. Tem que haver contingentes, consideramos nós. Em várias cidades deste país, Lisboa é um caso mais evidente, há uma oferta que tem que ser pensada do ponto de vista da dimensão que está colocada. E esta é uma questão que o setor tem vindo a alertar há muitos anos. No caso do Porto, não sendo de igual dimensão, portanto, a desproporção que existe, mas a resposta que nós tivemos por parte do município aqui nesta sala, já foi aqui dito, foi um responsável autárquico que veio pôr em causa a própria figura dos contingentes. E os seus deputados ouviram, é uma solução inatural, foi assim que foi dito. Porque é dar poder de mercado regulando através da decisão da oferta. Foi assim que foi dito. Uma teoria económica que pode ser muito interessante, pode ser muito apaixonante para discutir, mas depois, como dizia alguém, na prática a teoria é outra. E na prática a teoria é outra porque se existem 726 carros no papel, na rua existem muitos mais. E nós colocámos aqui a questão de que também no Porto, e no Porto nomeadamente, tem havido um foco de indignação e de revolta muito grande e muito sentido pelo setor, até com situações complicadas que temos vindo a tomar conhecimento. Ora, o senhor vereador, isto está gravado, é uma audição interessante de se ouvir e acompanhar, os senhores deputados ouviram, afirmou que o contingente no Porto não é maior devido à pressão dos taxistas e quem disser o contrário está a contar uma história. Citação textual. E eu gostava de colocar esta questão ao setor. Perguntou a toda a gente, o senhor vereador, e ninguém lhe soube responder porque é que são 726 e não são 800, 900, 1000, já foi aqui dito. Ora, nós temos uma preocupação, é que não são 700 nem são 800 seguramente, são mais. Na prática, na verdade. Só que muitos deles estão fora da lei, porque são carros de renta caros a fazer transporte de passageiros. E esta é a questão que nós temos em cima da mesa. Agora, coloca-se a questão de legalizarmos essa oferta excedente no Porto, em Lisboa, seja onde for, por via de uma, uma dita regulamentação de plataformas. Isto não é regulamentar plataformas. As plataformas serem regulamentadas é outra discussão que nós um dia também temos que ter. Sobre os servidores, sobre o funcionamento da oferta das plataformas, sobre a questão da privacidade dos dados pessoais, temos dito isso, mas a discussão que estamos agora a ter não é essa. A discussão que estamos agora a ter é a oferta ilegal de transporte de passageiros em viaturas ligeiras, em concorrência, lá está, não é só desleal, é uma concorrência ilegal a um setor que é muito regulado e que é muito enquadrado do ponto de vista da lei. E eu quero aqui dizer que o projeto de lei do PCP foi debatido em plenário como contributo para esta discussão e mais, e foi a única proposta que algum partido apresentou em concreto para responder às questões do setor. Isso baixou à comissão, e se nós propusemos que passasse para a especialidade em comissão, foi precisamente porque há divergências sobre as soluções concretas. E os senhores manifestaram também a vossa opinião. E nós estamos e continuamos dispostos a discutir no concreto a melhor solução e a encontrar a melhor solução em termos legislativos, trabalhando com o setor e não contra ele, ou não à margem dele. Infelizmente, mais nenhum partido apresentou nenhuma proposta e mais, e andamos ainda à espera de uma conclusão para este processo legislativo que nós iniciámos, marcando para plenário um debate que devia ser feito de forma aberta e transparente. É pena que não tenha havido a mesma, digamos, velocidade, disponibilidade em relação a esta matéria e continuamos a discutir aquilo que na prática já devia, em larga medida, estar resolvido com o setor e não contra o setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Antral para procurar aos esclarecimentos devidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, eu irei tentar naturalmente responder genericamente a todos ao mesmo tempo, porque são tantas perguntas que se calhar não vou conseguir levar isto tudo certinho como deveria ser. Mas respondendo à primeira pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o grupo de trabalho foi constituído e nós, nesse dia em que houve uma grande paralisação em Lisboa, aceitámos, mas contra a vontade da Antral, porque nós sabíamos à partida que esse grupo de trabalho estava adulterado, ou seja, as conclusões seriam aquelas que o Secretário de Estado queria e não outras que se lá fossem apresentar, e foi isso que na realidade se veio a constatar. Todas as propostas que as associações do setor levaram a esse grupo de trabalho foram liminarmente rejeitadas, nenhuma foi aceita, porque o objetivo era esse e mais nenhum, e virem a público dizer que houve um grupo de trabalho para estudar os problemas do setor, mas não foi os problemas do setor, foi os problemas de alguém que estavam em discussão. E eu tive a oportunidade a dizer ao Sr. Secretário de Estado, aliás, e os senhores viram uma entrevista, com certeza leram na Visão, uma entrevista do Sr. Dr. José Mendes, ou Engenheiro José Mendes, em que vem chamar de vigaristas a todos os industriais de táxis, que as associações pediram de imediato a sua demissão e não vai haver mais qualquer diálogo com este senhor enquanto ele não for demitido, porque não se admite que um funcionário público pago pelos nossos impostos venha denegrir tão gravemente como esse senhor fez publicamente. Mas isso é um outro assunto, naturalmente. Vamos passar aqui então aos contingentes, que acho que vou responder a quase a todos os grupos parlamentares. É completamente mentira aquilo que os seus presidentes das câmaras disseram aqui nesta comissão. E é de lamentar que dentro da Casa da Democracia haja pessoas que venham para aqui mentir. Mentir. No Sr. Presidente. Ok. Mas foi mandatado pelo Sr. Presidente por conseguinte representar a Câmara do Porto. Isso é de lamentar. Bem, mas não há e no Porto também não há. Mas vamos ao que interessa, que é realmente dizer a verdade do que é a contingentamentação dos táxis a nível nacional. E não há táxis a menos no país. Há é muitos a mais. Se forem para o Alentejo, há centenas de táxis que desistiram da atividade, entregaram as licenças e outros têm-nos das garagens e foram para caminhões de tiro porque não têm subsistência. Desde que o Serviço Nacional de Saúde lhe retirou o transporte dos doentes não acamados, que é isso que pertence ao setor dos táxis e não aos bombeiros, mas foi uma forma que os governos, não é um, os governos têm adotado para financiar os bombeiros à custa daquilo que pertence aos táxis. Essa é que é a realidade, que em vez de lhe transferirem verbas do Orçamento Geral do Estado, estão-lhe a dar no transporte de doentes. E que os táxis são 40% mais baratos do que aquilo que pagam os bombeiros. Aliás, há diversos estudos a nível nacional, pelos centros de saúde, ou pelas regiões de saúde, que assim o dizem, e por conseguinte os táxis são muito mais baratos. Não sei porque é que os governos insistem a dar estes transportes aos bombeiros, mas enfim, já disse o porquê dessa situação. Em relação aos contingentes, nós temos que pensar seriamente o que é que os governos, o que é que o país quer do setor dos táxis. Em qualquer país da Europa, e se os deputados perguntarem ou tentarem se informar, é média per capita de táxis é de 3 mil pessoas por cada táxi. Lisboa são 150 pessoas por cada táxi. Temos 500 mil de pessoas a viver na cidade de Lisboa e o contingente é da cidade de Lisboa. Ora, 500 mil, fazendo as contas, por 3.500 táxis, calha 150 per capita por cada táxi. Será rentável um táxi em Lisboa trabalhar com isso? É verdade, temos turismo. Temos pessoas em circulação em Lisboa, que se considerou há anos atrás cerca de 300 mil pessoas por dia que circulavam em Lisboa, hoje se calhar nem 100 mil, a não ser quem venha trabalhar naturalmente. Porque, e ainda bem, naturalmente, os transportes públicos melhoraram substancialmente, as lojas do cidadão, tudo isso retirou muitas pessoas em circulação em Lisboa, porque as pessoas que queriam tratar de documentação urgente vinham a Lisboa. Hoje não, hoje tratam dos seus locais onde vivem e ainda bem que é para a melhoria do bem público. Os contingentes são sempre fixados pelas câmaras. Mais ninguém intervém nos contingentes. Isto fica bem claro. As câmaras têm total autonomia para fixarem os contingentes. As associações... É obrigatório serem ouvidas, mas não são vinculativas, ok? Somos ouvidas, mas não são vinculativas. Nós podemos dizer, há táxis a mais, mas a Câmara entende que há táxis a menos e dá àqueles que quiserem. Vai acontecer agora na Câmara do Seixal, que as pessoas fazem lá 40 e 50 euros por dia, investiguem e vão lá dar mais licenças, que é uma vergonha. Porque é os compadrios. Hoje as câmaras funcionam por compadrios. Eu, se for eleito, eu prometo-lhe um táxi. Nós temos um senhor que foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi presidente da República e deu 300 táxis em 1994 oferecidos que eu estava nessa reunião. Se eu for eleito presidente da Câmara, dou 300 táxis. É verdade. Eu estava lá nessa reunião, no Vasco de Santana, na Feira Popular. Por conseguinte, vamos lá ver. O pacote legislativo, senhor deputado, não vem de 1948. O RTA... efetivamente foi publicado em 1948 e funcionou até 1998. Que andámos todos esses... Exatamente, e foi tudo revogado. Foi tudo revogado, Sr. Deputado. Tudo o que diz respeito ao RTA foi tudo revogado. Excepto posturas municipais, que ainda estão a criar muitos problemas ao setor, e uma delas é de Lisboa, que é a portaria 80/80, e que estamos fartos de dizer que ela deve ser naturalmente abolida, mas enfim, não tem sido até aqui. De forma que em 1998 foi publicado um pacote legislativo que andámos a negociar uma quantidade de anos para que isso fosse possível. É esse pacote legislativo que está a funcionar em relação à legislação de táxis. É o 251/98 de 11 de agosto e o 263/1998 de 19 de abril. Que é, um é o correlamento ao setor e outro é o correlamento à parte do motorista, da sua certificação, tudo isso. Então, senhores deputados, nós andámos aqui há 18 anos com uma legislação que temos vindo a melhorar, quer queiramos quer não. Senhores deputados, há cerca de 2 anos foi publicado na imprensa portuguesa um estudo a nível nacional em que está escrito que os táxis eram considerados os melhores do mundo. Então e agora já não prestam? Está escrito. Há cerca de 2 anos não fomos nós que pedimos este estudo. Foi alguém que o fez. Foi publicado, está público, então os táxis eram bons e agora já não prestam. E não prestam porquê? Porque esses senhores das plataformas é que vieram denegrir a imagem dos táxis. São porcos, são sujos, são mal criados, são ladrões, para eles entrarem no mercado livremente como têm feito, porque não há mandar conservadora para os olhos das pessoas. Mas se os forem ao site USA Consumers Uber. Vejam quantos crimes não são cometidos por esses senhores a nível mundial. Só sequestros e assédio sexual são lá mais de 6 mil, com datas, locais, pessoas, está lá tudo escrito. É muito simples. Que eles agora até já mudaram essa filosofia, o doutor sabe, e já mudaram, como viram que as pessoas estavam a ter acesso a esse site, eles já mudaram, parece que de outro esquema. Assassinatos são imensos. São imensos. Em Los Angeles, ainda há cerca de 3 ou 4 meses, a Uber pagou 10 milhões de dólares para que o governo parasse com o processo que lhe moveu, porque eles admitiram 25 dos maiores assassinos que havia em Los Angeles para conduzir táxi, ou seja, carro da Uber. Por conseguinte, meus senhores, não vamos estar a denegrir um setor que está regulamentado, que tem a sua legislação para cumprir, com pessoas que não têm que dar contas a ninguém. Eu gostava de saber se um dia houver um problema grave neste país, ou num acidente, é quem é que se vai pedir responsabilidade? É onde é que está a responsabilidade? Quem é que vai dar a cara por esse problema grave que possa vir a acontecer? Quem é que dá a cara? Não há ninguém. A ASAI moveu um processo contra a Uber há cerca de ano e meio. Nunca os conseguiram contactar. Foi-nos dito lá na associação, que eles estiveram lá connosco, nunca os conseguiram contactar, pediram informações, nunca lhes deram nada. Aliás, isto está escrito, por conseguido. Meus senhores, nós temos que pensar seriamente o que é que queremos dos táxis. Nós temos modelos a nível europeu, que é aquilo que as associações do setor defendem, que é a descaracterização de alguns táxis. Lisboa tem 1000 táxis a mais. Já se anda a dizer isto há anos, não é de agora, há anos que se diz isto. Lisboa tem 1000 táxis a mais e o Porto se calhar tem 200 ou 300. Não é de... Nós temos uma comparação muito concreta. Vitória, que é uma cidade de Espanha, tem a mesma habitação, os mesmos habitantes que tem a cidade de Porto, 240 mil, tem 180 táxis. O Porto tem 721, mas lá existem estes 320, é servir o público. Tem rentabilidade para isso, naturalmente. Uma licença lá vende-se por 450 mil euros. Naturalmente tem rentabilidade. Aqui não. Aqui, porque, vamos lá ver, não há ninguém que consiga prestar uma qualidade de serviço com muita oferta. Nós temos que adequar a oferta à procura, porque senão não há nenhum setor que consiga sobreviver. Se abrirmos um restaurante em todas as lojas que existem aqui na Rua de São Bento, com certeza que eles não se governam. Não há clientes para todos. Não há... Tudo bem, naturalmente, que é verdade. Mas não sei, não, senhor deputado, mas não fazem um serviço público. Vamos lá ver, é que os táxis prestam um serviço público e muitas vezes social. Pelo menos nas zonas do interior, é qualquer hora da noite, tocam-lhe à campainha, se Joaquim, eu tenho ali a minha mulher doente e preciso ir com ela para o hospital. Por conseguinte, tem que ser protegido. É um setor que tem que ser protegido. Temos tarifas fixadas pelo governo. As tarifas são fixadas pelo governo nos táxis. Nós andámos desde 2015 com uma tabela fora de prazo. Acabou. No dia 31 de dezembro de 2015, a tabela dos táxis acabou. E continuamos com uma tabela que ninguém se predispõe a renegociá-la, ou pelo menos dentro daquilo que seria a lei, que é ela estar em vigor. Ela acabou. Por conseguinte, ninguém se disponibiliza para negociar com as associações os sistemas tarifários ou alterações, seja daquilo que for. Ninguém se disponibiliza. De forma que nós somos regulamentados, prestamos o nosso serviço dentro dessa regulamentação e não podemos aceitar de forma nenhuma que venham agora por aqui uma empresa dentro e que faça aquilo que quer. E como eu ia dizendo, há modelos. Por exemplo, o da Holanda, a Uber só distribui serviços para táxi. A Holanda tem uma particularidade diferente de Portugal. Os táxis são todos caracterizados, como alguns dos deputados devem conhecer, porque os táxis lá não têm cor padrão. é qualquer cor, que funciona como táxi e tem uma boa frota, felizmente. De forma que chegaram a um acordo, se os senhores querem, carros qualificados para fazer o seu transporte. Há carros para isso, os senhores têm que dar para os táxis. Está legislado. Por conseguinte, eu hoje saio de minha casa, tenho um táxi. Digo assim, hoje não quero ir para as praças. Hoje vou trabalhar com a Uber ou com outra plataforma, naturalmente. Tiro a lanterna do tejadilho, tiro a tabela porque é movível, fico com o meu carro completamente descaracterizado e trabalho com a Uber. Amanhã ou daqui por 8 dias digo assim, mas eu hoje quero ir outra vez para a praça. E vai para a praça, põe a lanterna e vai para a praça. Tudo funciona lindamente. Foi essa a proposta das associações. E é um modelo que, olhando à quantidade de táxis que existem nas grandes cidades de Portugal, que se calhar daria resposta a todos. E todos, se calhar, ficariam enquadrados dentro da mesma forma de trabalhar. Agora, o que nós não podemos assinar, e como diz ali o senhor deputado Bruno Dias, e muito bem, nós não podemos, mas aí eu acho que há uma grande inércia da parte das forças policiais. As animações turísticas têm um mercado específico. Não podem de forma nenhuma andar a fazer o serviço que andam a fazer, tanto a nível destas plataformas tecnológicas como a nível de outros serviços que fazem. Eles têm uma legislação específica. Eles só podem transportar pessoas para eventos organizados pelas próprias empresas, não andarem a fazer transportes como eles andam a fazer. E as rentacaras muito menos. As rentacaras, é a cláusula 6ª, salvo erro, na sua legislação, que permite esporadicamente um aluguer de um automóvel com condutor, que é para servir as pessoas que porventura possam estar, por algum motivo, indivíduos de conduzir, eu tenho a minha carta apreendida, ou estou doente, não posso conduzir, vou alugar um carro com um motorista para me poder conduzir. Mas é a mim que faço o contrato com a empresa. Eu é que faço o contrato com a empresa, porque consigo não andar a transportar pessoas ilegalmente. E isso compete ao IMT, se a calha o alvará está na lei. Só que aqui, infelizmente, ninguém cumpre nem ninguém faz cumprir. E isso é que é de lamentar, é que isto esteja a acontecer no nosso país. Voltando aos contingentes. Isto eu gostaria que ficasse muito bem claro e que os senhores deputados percebessem aquilo que se passa realmente nas câmaras municipais. E como eu ia dizendo, antes de 1998, os contingentes passavam-se da seguinte forma. A Câmara entendia que devia de atribuir mais licenças. Aumentava por ela o contingente e pedia ao IMT, naquela altura de GTT, se lhe autorizava que eles aumentassem o contingente. E que nós saibamos, nunca houve da parte da GTT qualquer impedimento a qualquer Câmara que eles aumentassem o contingente da forma livremente como eles quisessem aumentar. É a partir de 1998, com a transferência desses serviços para as câmaras municipais, foi um decreto legislativo que saiu, que passou essas competências para as câmaras municipais, compete única e exclusivamente hoje às câmaras municipais aumentarem os contingentes. Mais ninguém tem qualquer intervenção. É as câmaras. Mais ninguém, isso que fica bem claro. Aliás, eu até me admiro, neste grupo de trabalho estive lá um representante da Câmara Municipal de Lisboa e outro de Porto. Percebiam tanto táxis como eu percebo de lagares de azeite que nunca lá entrei. E é de lamentar que câmaras com a dimensão que é o Porto de Lisboa, nomeiem representantes para um grupo de trabalho, são ceguetas completamente em relação a um setor de transporte de táxis. E aliás, isso ficou mais que evidente e todas as pessoas que lá estavam tiveram a oportunidade de ver isso. E depois também temos que ver que estas plataformas vêm desregulamentar completamente a legislação do trabalho. Quem é que garante os direitos dos trabalhadores? Essas empresas, e aliás, pega-se aí nos jornais e lê-se todos os dias a pedirem motoristas. Com CAP, se não tem CAP a gente resolve-lhe o problema de CAP. Como é que eles resolvem o problema de CAP? O CAP tem que ter naturalmente uma formação adequada. Sem CAP não tem vínculo nenhum laboral, não há descontos para a segurança social, não há nada. Quem é que defende os trabalhadores? Quem é que defende o público? Eles têm tarifas dinâmicas. E nós temos que perceber que quando houve aquela grande greve em Londres dos táxis, eles aumentaram as tarifas 300%. Pelo ano novo aqui em Portugal, eles cobravam dos restauradores para Santa Apolónia Pollux, e há provas disso, naturalmente, já entregámos inclusive ao Governo, cobravam 40 euros. para que as caixas cobravam 90, porque não há taxas, naturalmente, os taxas também gostam de passar, gostam de passar. Por conseguinte, eles cobram, e quem é que defende o público? Mas quem é que defende o público? Até ninguém quer defender o público. Eles amanhã fazem, isto é a selva, praticam os preços que querem. Nós queremos que eles tenham tarifas também, porque vamos lá ver, os senhores deputados ouviram como nós e leram na imprensa, eles perderam nos últimos 7 anos 4 mil milhões de dólares. E este ano já perderam 1.2 milhões de dólares. Para quê? Eles andam a investir para quê? Para esmagar o setor, para eles depois reinarem como querem, como lhe apetece, porque o público fica desprotegido, porque os taxas têm tendência a acabar. Não é isso que se procura, com certeza, e os seus deputados, com certeza, que também não estão nessa linha de pensamento, e por conseguinte temos que todos pensar que não pode ser assim. Quanto às plataformas, como disse ali o seu deputado Bruno Dias, a Uber, eu tenho dito isto muitas vezes e continuo a dizer, a Uber não vem ensinar nada a Portugal em novas tecnologias. Eles só nos vieram ensinar como é que se deve trabalhar na clandestinidade e fora da lei. E sim, vêm-nos ensinar, porque eles trabalham na clandestinidade e fora da lei, ou arrepio qualquer lei e de qualquer decisão de tribunal, por conseguinte. Isso eles vieram-nos ensinar, e que se calhar é uma forma de todos aderirmos a esse sistema e ninguém pagar imposto e andarmos todos por aí à balda, tira-se as lanternas e andarmos todos por aí, com certeza, se calhar, nesse sistema. Isso eles vieram-nos ensinar, porque quando eles cá chegaram, todas as centrais de rádio em Portugal já tinham este sistema tecnológico. A única coisa que as centrais de táxi em Portugal não têm, nas APPs, é que nós não podemos cobrar a viagem antes dela ser efetuada. Enquanto eles, porque não têm nenhuma legislação a cumprir, eu meto o cartão e dou-lhe a autorização para eles cobrarem aquilo que entendem ou que eles indicam ao passageiro e que vão cobrar no fim, nós não podemos cobrar, porque temos um taxímetro que só podemos cobrar pelo montante que está no taxímetro, e por conseguinte é-nos impedido pela lei que nós possamos fazer o mesmo tipo de serviço, porque estão todas as centrais de rádio em Portugal, têm essa possibilidade. As plataformas são todas iguais, por conseguinte eles não vieram ensinar nada a ninguém. As centrais de rádio estão mais do que modernas. E este grupo de trabalho, e os senhores deputados, se não têm esse relatório, eu acho que nós temos o dever de o fazer chegar, fizeram-se lá propostas, e em que o grupo de trabalho impediu, está lá explícito, que as centrais de rádio não podem aderir à nova legislação. Ou seja, é só para estas plataformas que estão agora a aparecer, como a Cabify, como a Uber e outras que vão aparecer, e estas que estão cá implementadas, que já têm todas as ferramentas, não podem entrar dentro de sistemas. Afinal, estamos a fazer aqui um fato à medida ou estamos a fazer uma lei que sirva a toda a gente? Isso é que é preciso a gente, se calhar, pensar seriamente. É que se calhar está-se a querer fazer neste país um fato à medida que sirva especificamente para aquela pessoa. E isso não deve acontecer num país de direito, num país democrático. Quanto à modernização, os seus deputados têm com certeza assistido que nos últimos anos tem havido um grande esforço da parte dos industriais de táxi na modernização das suas viaturas. Nós hoje já não assistimos a tantos carros antigos que andam por aí como se existia aqui há uns anos atrás. E eu dou a mão à palmatória que se calhar sou um dos maiores culpados de andarem aí alguns, porque eu felizmente sou um homem frontal, um homem de palavra, e fui eu que consegui que na legislação de 1998 estava lá uma norma em que os carros não podiam exercer a atividade de táxi com mais de 12 anos. E que eu hoje sei que foi um erro, nós naturalmente impusemos-nos e aceitaram naturalmente as nossas conclusões. A nossa visão era que se os táxis vão de 6 em 6 meses a uma inspeção, por conseguinte, os incêndios de inspeções é que devem verificar se o carro está ou não está em condições de continuar a circular. Mas eu hoje compreendo, estamos disponíveis, as associações estão disponíveis, para negociarmos 10, 12 anos, naturalmente, desde que haja também da parte do Governo alguma abertura para que nós possamos substituir as viaturas antes de 5 anos. Porque nós temos que entender que hoje temos aí viaturas viaturas a circular, que elas não vão durar 5 anos aqui a circular, porque um carro pode andar 100 mil quilómetros por ano, por conseguinte não vai, estes carros, Elisés e Skodas, não são Mercedes, não são carros com essa durabilidade. E o que nós temos pedido ao Governo é que, em vez dos 5 anos da obrigatoriedade do carro andar ao serviço público, que baixe para 4 anos, para nos dar a possibilidade de, quando o carro estiver a dar problemas, a gente o poder trocar e mete uma viatura nova, que é isso que não tem sido permitido. E o que a Associação também tem, enfim, insistido dentro das instituições, é de que a renovação da frota dos táxis também deve caminhar, e acho que é urgente, para energias alternativas. Porque é isso que nós todos procuramos, é a qualidade do ar que todos nós respiramos, e para as gerações vindouras que hão de vir, todos nós temos que colaborar. Agora, o Governo diz-nos assim, o setor tem que se modernizar. O setor tem que ir para energias alternativas. E quais são as contrapartidas? Zero. Ainda é penalizar mais o setor. Porquê? Nós, a nível fiscal, deduzimos 100% do gasóleo, do IVA do gasóleo. Eletricidade, gás natural, zero. Não podemos deduzir absolutamente nada. Então, mas afinal, em que é que queremos? O Governo quer que nós nos modernizemos, quer que nós tenhamos energias alternativas e depois ainda nos vai penalizar que nós não podemos deduzir o IVA? Acho que é um contrassenso. Temos alertado isto nos últimos anos, por conseguido, não é só neste Governo, noutros Governos, temos alertado esta situação. Tem havido sempre uma resistência muito forte da parte do Ministério das Finanças, não sei porquê, porque isto também não é com certeza uma receita que seja assim tão elevada para que não se tenha esta abertura, mas o que é verdade é que estamos aqui neste impasse. O Governo não abre mãos para que nós possamos substituir as viaturas mais cedo e para estarmos mais modernos, e por outro lado também nos permite que nós possamos deduzir nas energias alternativas a dedução do IVA a 100% como fazemos nos combustíveis fósseis. Eu penso que, genericamente, já disse alguma coisa, e se houver mais alguma pergunta, depois que eu tenha me esquecido.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
E grupo de parlamentares que desejem uma segunda ronda, o Sr. Deputado Bruno Dias, existe mais algum? Se não existe, então passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que eu não coloquei na primeira ronda, mas que também tem sido um assunto, embora com menos destaque, mas que também faz parte da situação, da realidade do setor, e que é uma preocupação que temos vindo a discutir ao longo do tempo. Tem a ver com a questão de, quando há pouco falou em animações turísticas e nas empresas de animação turística, a vertente do turismo também tem sido um aspecto na linha de fronteira com o transporte de passageiros que temos vindo aqui a abordar, e ainda ontem também colocamos essa questão aos representantes dos municípios de Lisboa e do Porto, tem a ver com ofertas de diverso tipo, chamadas tuk-tuk, por exemplo, e esse tipo de oferta. Levantámos a questão aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e ao Sr. Vereador do Porto, inclusive é sobre as experiências que têm havido nas nessas cidades, as respostas que têm sido dadas pelos municípios, e eu queria pedir uma opinião da vossa parte em relação à avaliação que se faz, o balanço da evolução ao longo destes últimos tempos em relação a essa matéria. Houve uma altura que isso é uma preocupação também sublinhada por parte do setor. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa lembrou aquilo que nós também já conhecíamos de tuk-tuks a fazer de transporte no IC19, na A5, na Ponte 25 de Abril, acrescentámos nós, e que nós temos vindo a alertar ao longo do tempo, que isso não tem nada a ver, em princípio, não deve ter a ver com percurso turístico ou apresentação de zonas turísticas. E no Porto falou-se da questão da definição, também temos vindo a discutir, da definição de circuitos específicos, nos quais se pode fazer a circulação e não nas restantes áreas da cidade, e pedir, portanto, da vossa parte uma opinião e um balanço sobre o que tem sido a resposta ao longo dos últimos tempos e as soluções que têm sido encontradas para uma questão que também foi discutida no setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Seria a palavra ao Sr. Presidente da Direção.
Muito obrigado. Ora, Sr. Deputado, O que se passa com os tuk-tuks, nós não somos contra qualquer tipo de transporte, naturalmente. Isto diz que eles estejam a cumprir com a sua legislação, naturalmente que nós não nos opomos. E eu acho que a Câmara aqui de Lisboa e as outras câmaras que os licenciam é que devem ter a sensibilidade, se eles têm ou não têm segurança, para transportar o público da forma como eles se transportam. Porque eu acho que um tuk-tuk passar a ponte 25 de Abril é um perigo para as pessoas que lá vão. Se um automóvel tem dificuldades em passar em certos dias de vento, um dia vem uma rabanada de vento e não sei se aquilo não vai parar ao Tejo. E depois, ai Jesus, que aconteceu uma desgraça. Porque aquilo não tem peso suficiente para se aguentar atravessar uma ponte 25 de Abril num dia de vendaval, porque não tem, com certeza que não tem. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e aí muito bem, fez um regulamento, fiz um regulamento que regulamentou os tuk-tuks em certos circuitos, que são os circuitos, e que há um que eu, a Antral até não concorda, enfim, porque foi restrito até Santa Apolónia, e nós entendemos que os tuks devem ir até à Expo. A Expo também é uma zona turística, uma zona que o turista também deve visitar. Por conseguindo, nós não somos contra, desde que as pessoas cumpram a lei, que tenham a sua legislação e que seja cumprida. Com as plataformas, como disse no princípio, não somos contra elas. Elas têm que ser regulamentadas e naturalmente, aceitarem o mercado, porque nós não nos podemos adaptar ao mercado. O mercado é que tem que se adaptar à lei que existe no país. Isso aí é que nós não prescindimos. Os tuk-tuks, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa fez um regulamento em que os regulamentou, em parte, mas naturalmente tem que ser mais além um pouco, em que eles estão proibidos de circular antes das 9 da manhã e depois das 21 horas do dia. O que é verdade é que se eles forem ali à Rua das Trinas à meia-noite em frente à Embaixada de França, os tuk-tuks estão lá parados para transportar as pessoas de restaurantes, conseguindo não andam a fazer turismo, andam a fazer transporte de táxi. Isso é que tem que ser evitado. Mas isso é um problema já da fiscalização. Da fiscalização, que infelizmente não atua. Agora, eu só me admiro, é como é que é possível, neste país, indivíduos que andam a fazer transporte de turistas, não têm qualquer curso, não têm qualquer... Não usam capacete, qual é a segurança deles, porque vão num veículo, quer dizer, eu ando numa moto, tenho que capacete, tenho que ter toda a segurança. Um indivíduo daqueles que não tem ali proteção praticamente nenhuma, porque andam todos os sapatos, quer dizer, se há um acidente, o gajo cai, bate com a cabeça, morre. Por conseguinte, porquê é que não se obriga tanto turistas, porque eles andam a circular ali num perigo constante? Por conseguinte, eu acho que devia de haver a obrigatoriedade das pessoas que circulam nestes veículos, pelo menos um capacete. Então, mas se eu sou obrigado a andar de moto, tenho que ter capacete e ando ali numa geringonça daquelas, não tenho segurança nenhuma. Isso é que eu acho que deve de existir. Por conseguinte, formação adequada e segurança para as pessoas. Porque se há aí uma desgraça, eu depois quero ver o que é que vai acontecer. Agora, Sr. Deputado, nós contra os tuk-tuks, naturalmente que gostaríamos que eles não existissem. Mas nós, o mercado tem que evoluir, a sociedade também evolui, nós temos que ir evoluindo dentro daquilo que é possível. Agora não podemos estar aqui agora a ser contra tudo e contra todos, se não somos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Terminamos assim a audição da Antral. Agradeço mais uma vez aos membros da Antral que estiveram aqui presentes. E, obviamente, estaremos sempre disponíveis para os ouvir e para recolher todos os seus contributos para esta importante questão.
Já agora, Srs. Deputados, eu gostaria de dizer que a Antral está disponível para colaborar com qualquer grupo parlamentar e, por conseguinte, nós somos uma associação apolítica, não temos, cada qual tem a sua simpatia, mas somos eleitos a nível nacional e, por conseguinte, por sufrágio de todos os industriais, e somos apolíticos e colaboramos com todas as forças políticas, não temos cor política específica, por conseguinte, cada qual tem as suas ideias, na direção somos todos iguais e, por conseguinte, estamos disponíveis para colaborar com todos. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, temos cerca.